Please turn with me tonight to 1 Peter chapter 2, verse 25.
Abram comigo nesta noite em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 25. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 25. E Pedro fala a nós: porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. E o meu título esta noite é Retornando ao Pastor, voltando, retornando, indo de volta ao pastor das nossas almas. Cristo, na palavra de Deus, é descrito como o pastor, o bom pastor, o grandioso pastor, o principal pastor. Todos estes são nomes dados a ele. Mas aqui nós queremos considerar por que esse pastor deu a sua vida. Porque esse é o dever de um pastor, dar a sua vida para proteger o rebanho e morrer por eles. Queridos, poucas palavras eu tenho para a introdução. Antes de começarmos, eu quero falar dos versículos 21 ao 25, mas há grandes coisas. Não há jeito de falar em meia hora em detalhes sobre esses versículos, mas lembrem-se, tem a ver com retornar, arrepender-se, converter-se, confiar e crer no Senhor Jesus Cristo. Por quê? Por que o Senhor Jesus Cristo morreu? Por quê? Queridos amigos, a morte de Cristo foi especial. E ela não aconteceu repentinamente. Ela não aconteceu por acidente. Ela não aconteceu como algo ao acaso. A morte de Cristo não aconteceu de maneira a surpreender. Foi algo profetizado centenas e centenas de anos antes de acontecer. Por quem? Por homens santos, por profetas inspirados pelo próprio Deus. Vocês veem isso? Nós não estamos colocando diante de vocês um Salvador inventado, fabricado, concebido na mente de homens que se reuniram e disseram: ah, é bom que os homens serão melhores moralmente falando, nós queremos convidá-las a uma religião. Não, não é isso. A morte do Senhor Jesus Cristo estava no plano de Deus antes da fundação do mundo. Antes que eu e você fôssemos criados, antes que Adão e Eva fossem criados, já lá na eternidade passada, Deus planejou isso. Permitam-me colocar isso de maneira bem simples, o próprio Deus viria a este mundo. E ele veio na pessoa do homem chamado Jesus Cristo. E Cristo carregou, ele executou aquele plano perfeitamente, não faltou nada, ele o cumpriu sem nada faltar, de maneira perfeita. E vocês sabem de uma coisa? Para o bem das nossas almas. Para o bem das nossas almas. É por isso que ele executou aquela grande obra na cruz do Calvário. Mas veja uma coisa, os versículos 21 e 22. Versículo 21, se você tem um texto aberto diante de si, diz: Cristo padeceu. Ele padeceu. E no versículo 23 e 24 diz: Ele levou sobre si, ele carregou sobre ele os nossos pecados, se é que confiamos nele. Amigos, eu não sei quanto a vocês, mas eu falo de mim mesmo. Isso são boas novas para mim, isso são boas novas. Ele sofreu e ele levou todos os meus pecados sobre si, se eu confio nele. O que eu estou dizendo, eu posso dizer ainda mais. Há apenas uma única morte. A morte de Cristo é a morte mais importante de todas as mortes. De fato, ela é a única morte que de fato importa. Você e eu, nós temos pessoas às quais amamos e essas pessoas, muitas delas já partiram para o mundo próximo. Algumas delas eram crentes e nós sabemos onde elas estão agora. Elas estão agora explorando, desfrutando a doce comunhão, face a face com o Senhor Jesus Cristo. Aqueles que já foram, que já partiram deste mundo sem Jesus Cristo, nós sabemos que eles estão em grande sofrimento agora. Mas a morte de Cristo impactou e continua a impactar todo o universo, passado, presente e futuro. Então, permita-lhe dizer que a única morte que importa é a morte do Senhor Jesus Cristo. E não é de admirar, não é de admirar. Vocês conhecem o texto. Na Bíblia havia um centurião romano. Eu falei sobre outro centurião nessa manhã, mas deixe-me dar-lhe outro exemplo. Lembra-se que os romanos, eles não tinham sentimentos, os soldados romanos, eu precisava especificar. E aquele centurião romano, eu posso dizer-lhe que naquela hora em que eles estavam crucificando outras pessoas, eles já tinham visto talvez centenas de crucificações. Mas naquele dia, quando o Senhor Jesus Cristo foi pendurado na cruz do Calvário e quando ele disse aquela última palavra, entregando o seu espírito a Deus, aquele centurião disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Vocês veem, toda morte é insignificante em comparação com a morte do Senhor Jesus Cristo. Mas Pedro, vocês veem, Pedro está escrevendo essas coisas e Pedro era alguém que negou a Cristo. Ele negou a Cristo na frente de uma serva 3 vezes. E, posteriormente, em sua atitude, e em Mateus capítulo 16, Pedro, quando Cristo disse: quem dizes aí vós que eu sou? E Pedro fez aquela confissão ousada e excelentíssima, e ele disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo. Mateus 16. E, em pouco tempo, o Senhor Jesus Cristo disse aos discípulos que ele iria morrer e ele seria entregue nas mãos dos gentios, que o matariam e o colocariam numa cruz. E vocês sabem o que Cristo disse? Oh, que Deus te livre disso, que isso não aconteça. Mas vocês se lembram do que Cristo disse a ele? E, posteriormente, no jardim do Getsêmani, quando os soldados vieram, quando eles vieram para prender o Senhor Jesus Cristo, até mesmo lá na sua ousadia, ele era um homem ousado, ele era um pescador ousado, e eles disseram: não, vocês não vão levar o meu Senhor enquanto eu estou aqui. E ele pegou a sua faca e cortou a orelha de Malco, e bem rapidamente, para defender o Senhor. E ele não se conformava com a ideia de um Salvador que morreria. Amigos, não pensem que você e eu somos melhores ou mais, tínhamos mais conhecimento com as pessoas do Novo Testamento. Não, nós somos iguais em termos de entendimento. Porque eles também, eles queriam um rei político. Eles queriam um rei que mostraria a supremacia da nação de Israel sobre todas as outras nações. Mas o Senhor Jesus Cristo disse a ele, e vemos aqui Cristo, ele curou aquele homem, ele consertou a atitude de Pedro, ele colocou a orelha dele de volta. E ele disse: se agradasse a mim, se eu pedisse, o Pai enviaria 12 legiões de anjos para me defender. Então nunca pensem com o Senhor Jesus Cristo como apenas um profeta simples, comum. Não, ele era o Senhor. Esse é Cristo, esse é o Messias, esse é Deus, vero Deus de vero Deus. E vocês veem, podemos ver no versículo 21, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Só mais uma coisa antes de eu proceder ao texto. Amigos, a Bíblia nunca permanece apenas no fato de que Cristo foi um exemplo. Nós sabemos que ele é um grande exemplo, ele é um grande mestre, um grande profeta, mas a Bíblia nunca fica apenas nele como um exemplo. Vocês sabem o que a Bíblia de fato diz? Que Cristo é o Redentor. Ele, a morte expiatória do Senhor Jesus Cristo, a morte substitutiva do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, isso é a ênfase dada pela Bíblia. Dada ao Senhor Jesus Cristo. Então, o que podemos aprender com isso? Será que esse é apenas um homem ordinário, comum, morrendo? O que nós aprendemos nessa noite? Ah, por amor das nossas almas, onde está você nesta noite? Você se lembra da pergunta que Deus perguntou a Adão no Jardim do Éden? Quando Adão pecou contra Deus? Adão, onde estás? E também, quando aquela pergunta foi feita, ele disse, onde estás? Porque a condição, a estância, o seu status é o que Deus está preocupado, com o que ele está preocupado. Onde estamos nós nesta noite em termos de nossa condição espiritual diante de nosso Criador e o nosso aquele que nos fez? Versículos de 21 a 25, algumas coisas para colocar diante de vocês. E a primeira, esse Senhor, esse homem na cruz, é o homem sem pecado, é aquele sem culpa. Veja o versículo 21 e versículo 22, especialmente versículo 22, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano algum. Ponha isso em contraste com você e comigo. Será que você pode dizer isso sobre você mesmo? Será que eu posso dizer isso de mim mesmo? Que não cometeu pecado? A Bíblia diz que se você disser isso, você é um mentiroso e você está chamando Deus de mentiroso. Na boca de quem? Em cuja boca não havia engano. Será que você pode dizer isso de si mesmo? Ou eu de mim? Não. Não podemos. De maneira alguma. Ah, amigos. Essas duas palavras, ou essas duas expressões, essas frases, ele não cometeu pecado e nenhuma culpa foi achada em sua boca, não pode ser dito de nenhum homem, nenhum profeta, nenhuma instituição, nenhuma organização. E, permitam-me dizer, não pode nem mesmo ser dito acerca da igreja. Mas isso podia ser dito desse homem. Ele nasceu sem pecado, pelo poder do Espírito Santo, santo, ele viveu uma vida perfeita e ele morreu sem pecado. Você vê os versículos aqui, 22, 23, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Mas isso está longe de você e de mim. Nós dizemos normalmente, injurie-me que eu vou injuriar. Me ameacem que eu vou descontar. É assim que somos. Porém, amigos, com o Senhor Jesus Cristo, em todas as suas faculdades, em todas as suas características, em sua mente, em suas palavras, em seus sentimentos, em seu coração, em suas obras, permitam-me exagerar, até mesmo em suas lágrimas, ele era completamente puro, santo. Você sabe por que morremos? Pergunte nas religiões, por que há morte no mundo? Ah, é porque nós estamos degenerando. Mas essa não é a razão. Ah, então é porque os átomos e assim por diante, eles degeneram e nós chegamos a um fim. Como uma árvore, como um papel, como uma folha. Não. Deus não nos criou para isso. Ele nos criou para algo ainda mais grandioso. Amigos, por que morremos? Eu peço, eu perguntei hoje mesmo a um muçulmano, por que há morte no mundo? E ele não pôde me dar a resposta, mas a Bíblia dá, Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Mas por que eu estou dizendo isso a vocês? O perfeito, aquele sem pecado, sem culpa, sem engano, o eterno, a vida eterna, isso é um paradoxo para mim, eu espero que seja para vocês. A vida eterna, quem é a vida eterna? A vida eterna, o Senhor Jesus Cristo, morrendo? Isso para mim é algo incompreensível, mas é, está na palavra de Deus, isso aconteceu. Oh, amigos, e por que eu estou convidando-os nesta noite a crer no Senhor Jesus Cristo? Porque aquele que era sem pecado, sem engano, morreu por causa dos nossos pecados, se é que confiamos nele. Ah, eu queria ter palavras para fazer com que o pecado parecesse feio para vocês e para mim. O pecado é um monstro. O pecado é um monstro com muitas cabeças. O pecado é feio. Mas sabe de uma coisa? O pecado, ele é pesado. A culpa do pecado é isso que está esmagando a nossa sociedade. Mas eu preciso prosseguir. Temos aqui a primeira coisa. Cristo é aquele sem pecado. Será que você já viu uma religião? Você vê os hindus e outros, eles estão adorando deuses que foram feitos pela mente de homens. Como você poderia cultuar alguma coisa que você inventou? Isso, de fato, é nos tornar tão pequenos. Onde está Deus? A Bíblia diz, Deus está nos céus. E nós estamos na terra, nós somos da terra, ele é divino. Mas a segunda coisa que quero apresentar-lhes é que a morte de Cristo foi algo pessoal. Foi algo pessoal, veja o versículo 22, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Versículo 24, levando ele mesmo. Ele mesmo. Vê aqui essa expressão reflexiva, levando ele mesmo em seu corpo. Em seu corpo. No seu próprio corpo. Foi algo pessoal. Não outra pessoa. Nós precisamos expressar e explicar isso. Cristo, a morte de Cristo foi real. Ela aconteceu de fato. E eu digo-lhe isso porque há alguns chamados, algumas religiões sagradas que negam que Cristo morreu na cruz do Calvário. E eles creem que alguém foi colocado lá no lugar de Cristo. Como poderia ser isso? Será que Deus pode enganar as pessoas? Não, Deus não é um enganador. A morte dele foi real. Aconteceu mesmo. Irmãos e irmãs, amigos, se vocês não conhecem o Senhor Jesus Cristo como o seu Salvador pessoal, permitam-me lhe dizer, o seu sofrimento foi pessoal e espiritual, mas o sofrimento espiritual de Cristo não pode ser comparado com as dores físicas que ele sofreu. Por quê? Não é de admirar. Porque enquanto ele estava na cruz do Calvário por 6 horas, a Bíblia nos diz, houve trevas no mundo todo. O mundo foi coberto de trevas, porque Deus não poderia ter os seus olhos colocados sobre os pecados dos milhões e milhões de pessoas pelas quais Cristo morreria na cruz do Calvário. Foi algo pessoal. Ele sofreu por nós, se é que confiamos nele. Não foi algo simbólico. Algumas pessoas dizem, ah, foi algo simbólico. Não, foi real. E naquela cruz, o Senhor Jesus Cristo morreu. E vemos aqui, ele poderia ter enviado um anjo, um substituto, um representante, um servo, um embaixador. Alguém, outra pessoa qualquer. Não, mas ele veio, ele próprio. Eu espero que vocês vejam as palavras agora. Ele mesmo veio e levou em seu próprio corpo e pelas suas feridas. Tudo aqui tem a ver com ele, ele se trata dele. Nós não fizemos nada, exceto nós que éramos pecadores ímpios, depravados, contenciosos, rebeldes, criminosos, malfeitores, renegados diante do nosso Criador, que quer fazer bem às nossas almas, mas nós dizemos, não, nós não te queremos. Aquele, o único que poderia nos dar a paz, nós dizemos, não, eu tenho a minha própria paz, obrigado, eu me mantenho a mim mesmo. E eu tenho certeza que todos nós aqui que evangelizamos os incrédulos nas ruas, você sabe, algumas vezes quer falar com vocês e as pessoas dizem, ah, eu estou bem, mas o que significa dizer eu estou bem? Você não está bem. Você é salvo. Você não está bem se você não é salvo. Amigos, Cristo morreu de maneira pessoal, foi na sua carne e ele levou os pecados sobre o seu próprio corpo. Vocês veem aqui o sofrimento de Cristo, foram tão intensos e severos. Eles foram tão severos que até mesmo o próprio Deus não poderia contemplar o seu filho. E o sofrimento dele foi intenso. E sabe qual é o nome, um dos nomes dados ao Senhor Jesus Cristo na Bíblia? Homem de dores, experimentado nos sofrimentos. E sobre aquela cruz, ele foi injuriado repetidamente, vez após vez. E eles falaram palavras ofensivas a ele, um atrás do outro. Eles cuspiram nele, eles debocharam dele, puseram uma coroa de espinhos em sua cabeça e deram-lhe um manto como se fosse um rei para abusar dele. Mas, amigos, vocês sabem por quê? Foi por você e por mim, se é que você confia nele. Mas, em terceiro lugar, há mais que pode ser dito. Veja o texto outra vez, versículo 24. A morte de Cristo, que tipo de morte? Que tipo de morte foi essa? E no versículo 24 diz, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Não subestime essa palavra, sobre o madeiro. O criador de todas as árvores, de toda a natureza, de todas as florestas do mundo, ficou pendurado em um madeiro. O que seria a você e a mim? Eu estou apenas chutando aqui. Algumas pessoas, se talvez Cristo tivesse sido envenenado ao invés de morrer na cruz? E se eles tivessem injetado um veneno em seu corpo para que ele morresse? E se ele fosse, se ele levasse uma espécie de tiro ou fosse sufocado ou estrangulado ou afogado? Não, não diz isso. Cristo morreu. Eu gosto do artigo definido aqui. As palavras são importantes na Bíblia. Aqui diz no madeiro. Não diz em um madeiro, mas no madeiro. Porque em Deuteronômio 21, que nos é confirmado em Gálatas capítulo 3, versículo 13, diz lá, maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro. Cristo levou sobre si a nossa maldição. É por isso, irmãos e irmãs, acordem. Ninguém pode te amaldiçoar se você confia no Senhor Jesus Cristo. Pessoas dizem em algumas igrejas, ah, nós precisamos impor as mãos em você para fazer um milagre, para repreender a maldição. Não. Se Cristo morreu na cruz do Calvário, ninguém pode te amaldiçoar contra a sua vontade. As pessoas, vocês veem, elas algumas vezes querem expulsar demônios das pessoas. Essas pessoas estão envolvidas com ocultismo e com ídolos e espíritos das trevas, mas Vocês veem, a maldição foi removida porque Cristo morreu por você, se você confia nele, naquele madeiro amaldiçoado. E ele tomou sobre si o castigo que nós merecemos. O crucificado, vocês veem, na Bíblia, quando alguém era crucificado, isso era a morte mais indigna, desonrável, que poderia acontecer com uma pessoa. A morte mais desonrosa. Você se tornava um motivo de chacota na sociedade. E a maioria das pessoas que eram crucificadas, elas nem eram enterradas, porque lá, bem perto de lá, havia um lugar onde eles jogavam o lixo. E lá as carcaças dos animais e de tudo mais era jogado lá. E lá é por isso que o nome Gehenna é dado na Bíblia. E lá o fogo queimava dia e noite. Eles jogavam os crucificados lá. E quando uma pessoa era crucificada, ela perdia todo o seu status. Ela não tinha mais nada. Ela era desprovida de tudo. Mas Cristo foi desprovido de tudo por nós, para que nós fôssemos cheios do Espírito Santo, de conhecer a Deus, para termos um relacionamento com Deus. Amigos, Cristo é aquele que é sem pecado. Ele morreu de maneira pessoal e, em terceiro lugar, ele morreu aquela morte vergonhosa na cruz do Calvário. E agora eu espero que vocês ainda estejam comigo. A quarta coisa que eu quero dizer a vocês: vejam o poder, o propósito de sua morte. Por que é que Cristo morreu? Qual a razão? Está tudo aqui no versículo 24 outra vez. Para que nós, mortos para o pecado, os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Nós, seres humanos, a raça humana, cada um de nós que reconhece a nossa natureza pecaminosa e confia no Senhor Jesus Cristo. Amigos, as duas dimensões da morte de Cristo, primeiro para nos salvar, e em segundo lugar, para nos santificar, para nos tornar santos. Qual é o propósito? Imaginem, Deus não vai salvar você e te deixar para que você vá para o céu qual um demônio. Pense nisso. Não. Deus te salva para que você morra para os seus próprios pecados e seja uma pessoa melhor, uma criança melhor, uma filha melhor, um filho melhor, um melhor estudante, cidadão, marido, esposa, empregado. É para isso que ele nos salva. Não para que nós esperemos pelo céu apenas. E quando ele nos salva, e quando ele te salva, ele passa a operar em você. E ele te faz ser mais e mais puro. E quando você comparecer diante dele, você será como ele. Então, Deus, ele está trabalhando em nós para nos fazer adequados ao céu. Quando nós confiamos nele, nós também morremos. Há pregadores dizendo que quando você vai ao Senhor Jesus Cristo e encontra-o como Salvador, eles dizem: ah, não atendam, não frequentem, não vão ao meu funeral. Eu já estive no meu funeral. A parte de onde eu venho, no meu país, eu fui o primeiro crente registrado lá encontrou o Senhor Jesus em 1936 no meu país. E os muçulmanos disseram para ele: você é um cachorro. Quando você morrer, ninguém vai te enterrar. Então, eu estou dizendo, alguém que eu conhecia lá, ele estava na igreja e ele disse a eles: não se preocupem, eu já participei do meu velório. E de qualquer forma, mesmo que vocês não me enterrem, quando começar a feder, vocês vão me tirar de onde eu estou, vão me levar para outro lugar. E quando aquele homem morreu em 1990, eu ainda tenho o filme na minha mente, da igreja até o cemitério, centenas e centenas de pessoas vieram. Vocês sabem por quê? Porque aquele homem viveu uma vida cristã. Ele era conhecido na cidade como as Boas Novas. Ele perdeu o seu nome. Todo mundo chamava ele de as Boas Novas, porque ele vivia para o Senhor Jesus Cristo. Quando você se achega ao Senhor Jesus Cristo, ele te molda e você passa a não ter medo de homens, porque a Bíblia diz que o temor do homem é armadilha. Amigos, em primeiro lugar, aquele sem pecado morreu. Ele morreu de maneira pessoal, mas ele morreu a morte mais vergonhosa na cruz do Calvário. Mas por que ele morreu? Para salvar a você, mas também para te santificar. Mas veja em quinto lugar, há mais. Uma vez que ele te cura, isso é algo absoluto e eterno. E isso é um remédio absoluto e eterno para sempre. Veja no versículo 24 outra vez. Por cujas feridas nós fomos sarados. Quando você tem um conhecimento do Senhor Jesus Cristo, você é curado. Você é curado. Você é sarado. Os seus pecados são perdoados. Sim, o seu corpo envelhecerá. Sim, o seu corpo terá suas próprias dores. O seu corpo irá te decepcionar. Mas você sabe de uma coisa? Todos os seus pecados serão perdoados. Você será sarado. Esse é o significado disso aqui. Isso é uma coisa que os médicos deste mundo... O médico deste mundo não pode lidar com o problema do pecado. Mas Cristo veio para lidar com a nossa mais profunda necessidade. E é isso que queremos. Não apenas que alguém me diga uma boa notícia aqui, ali, pro agora. Não! Eu quero algo que me cure agora e na vida vindoura. E é isso que o Senhor Jesus, por isso que o Senhor Jesus Cristo, é isso que ele faz na alma de uma pessoa. A dívida é paga, o pecado é removido, o domínio do pecado ele é conquistado, mas também a minha culpa, ela é tirada. Ela é tirada. Se você não conhece o Senhor Jesus Cristo, você se sente pesado porque existe um fardo de culpa sobre você. Mas quando você se achega ao Senhor Jesus Cristo, essa culpa é removida e você será livre. E esse será o meu próximo sermão evangelístico, João capítulo 8, versículo 36, onde o Senhor Jesus Cristo diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas há algo mais que eu quero colocar diante de vocês. O sexto aspecto. Veja, quem é esse homem do qual estamos falando? Volte ao versículo 21. E há algo aí. E eu tenho certeza que talvez você não percebeu, mas é algo tão importante no versículo 21, onde diz: porque para isso sois chamados. Quem é esse homem? Porque também Cristo. Cristo, o ungido. O especial, o escolhido, o ordenado. Ele é o rei dos nossos corações. Ele é o rei, ele é o pastor, ele é o bispo das nossas almas, versículo 25. Ele é o Deus homem. Ah, entregue a sua vida ao Senhor, ele julga retamente. Deus julga retamente. Como? Ele julgou retamente o seu próprio filho para te libertar, se é que você confia nele. E permita-me encerrar em 1 ou 2 minutos, eu prometo. Há uma sétima coisa que precisamos considerar, versículo 25. Lá diz: nós vemos, porque eres como ovelhas desgarradas. Nós vemos quem nós éramos e quem nós podemos ser agora. Se você se achegar a Cristo, se você for a Cristo, se você não é um crente, você ainda é uma ovelha desgarrada. Você ainda é uma ovelha vagante. É uma ovelha que vaga perdida por aí. Mas se você achegar a Cristo, ele será o seu pastor. O bispo, a palavra bispo pode ser traduzida como supervisor. Ele será o seu pastor, o seu guardião. A salvação, amigos, versículo 25, eu encerro. Porque ereis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Cristo é cheio de compaixão por nós. E Ele não quer que nenhum de nós pereça, mas quer que todos nós nos cheguemos a um conhecimento salvífico dEle. Os nossos pecados são perdoados se nós confiamos nele. Nossos nomes estão no livro da vida se nós nos achegamos a Ele. Então você poderá dizer, Cristo sofreu pelos meus pecados. Cristo sofreu pelas minhas culpas, Cristo sofreu pela minha impiedade. E você também poderá dizer, Cristo levou sobre si, em seu corpo, todas as minhas preocupações e ansiedades, e Ele me curou espiritualmente. Ele nos faz retornar, arrepender, confiar e crer. E como um pastor, qual é o papel de um pastor, amigos? Eu já fui um pastor no passado por muitos anos. A ideia é cuidar das ovelhas, proteger as ovelhas. E é isso que Cristo fará por nós. Ah, me desculpem por ter mantido vocês aqui por muito tempo, mas como supervisor, o bispo, ele irá proteger vocês, ele irá cuidar de vocês e nada os separará do amor de Cristo manifesto no Senhor Jesus Cristo. Quando você o encontrar, sim, você ainda será uma ovelha, mas você não será mais uma ovelha vagante. Você não será mais uma ovelha assim. Você terá encontrado um pastor e você saberá aonde você estará indo e a sua vida terá um grande significado e propósito. Amigos, há muitos, muitos predadores. Há muitos lobos. A Bíblia descreve Satanás como um mentiroso, um leão. O predador está lá. Mas quando você encontra o Senhor Jesus Cristo, Ele passa a te proteger. Vá até Ele nesta noite e Ele então será o pastor da sua alma. Oremos juntos. Nosso Pai Celeste, Senhor, nós te agradecemos e humilhamos-nos diante de Ti. O que foi dito aqui não pode ser salvar ninguém sem a Tua mão. E nós pedimos, Senhor, que Tu regues lá mesmo do céu com águas refrescantes do Teu Espírito dos céus sobre as almas que estão buscando a Ti, aqueles que estão inquirindo por Ti. E nós pedimos que haja alegria no céu e na alma de um pecador ao buscar a Cristo e encontrá-lo e retornar, arrepender-se e confiar em Ti para a vida eterna. Pedimos isso em nome do nosso Salvador. Amém.